Muito obrigada, senhor presidente, senador Benedito Lira, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna também para trazer o assunto que acaba de relatar o senador Jorge Viana, que falou a respeito da situação delicada de emergência que vivem alguns municípios do estado do Acre. Pois no meu querido estado do Amazonas a situação não é diferente, senhor presidente. Aliás, iniciamos, senador Ferraz, o ano e concluímos o ano vivenciando problemas de cheia, porque o estado do Amazonas é um estado tão grande, banhado por tantos rios diferentes, calhas de rios diferentes, que a situação lá é a seguinte: quando um sai da enchente e começa a vazão, são outros que entram na enchente, senhor presidente, ocasionando problemas graves a toda a população daquela região. Atualmente já são seis municípios em estado de emergência. Municípios localizados no alto Rio Solimões, que é o Rio Amazonas, na região fronteiriça com Colômbia e com Peru. Lá são os municípios de Tabatinga, Benjamin Constant, mais abaixo municípios como Tonantins, e os municípios localizados na calha do Rio Purus e do Rio Acre. Municípios de Boca do Acre e município de Canutama, senhor presidente. Em Canutama, a situação de emergência ela foi vivida e foi decretada neste final de semana. E lá, nesse município, de acordo com o levantamento da Defesa Civil, mais de 60% das residências da região urbana, ou seja, da sede do município, estão alagadas, ou seja, mais de 60% das residências localizadas na sede do município de Canutama estão alagadas. Há um levantamento, até o momento, de que mostra que mais de 30 mil famílias de agricultores estão vivendo problemas graves, problemas de perda da produção, inclusive. Eu quero dizer, senhor presidente, que o senador Jorge Viana acaba de anunciar que aqui em Brasília estão inúmeras autoridades, parlamentares, secretários do estado e dos municípios do Acre. E irão logo mais com vários ministros da Integração Nacional, entre outros, para tratar deste problema e ver como a Defesa Civil Nacional pode colaborar, ajudar a população a ultrapassar esse momento de dificuldade. Com a gente do Amazonas não é diferente. É óbvio que numa situação delicada, numa situação de emergência, de urgência, onde muitas famílias deixam de comprar alimentação, senador Benedito, para comprar madeira para erguer o teto, o assoalho da sua casa, e aí poder continuar nas suas residências, deixam de comer para fazer isso, eu quero relatar alguns fatos extremamente negativos. No ano passado, na cheia, foi o estado do Amazonas que fez um projeto e encaminhou a Defesa Civil da União, Ministério da Integração Nacional, todo o pedido de socorro e de ajuda, e de fato obteve muita ajuda, um socorro importante por parte do governo federal. Entretanto, muitos dos itens elencados pelas prefeituras municipais não constavam do plano estadual. E eu tive a possibilidade, a oportunidade de encaminhar alguns prefeitos até o então ministro da Integração Nacional, que levaram os seus planos e nós mostramos, não só por fotografia, mas por filmes, ao ministro o que significa uma cheia na Amazônia. Porque o Brasil inteiro e o Brasil que está nos assistindo, a maioria das pessoas, quando nos ouvem falar em enchentes, eles pensam o seguinte: é uma chuva muito forte que dá, alaga as casas e algumas horas, ou no máximo 2, 3 dias depois, as casas já estão livres daquela água que tomou conta. Na nossa região não é assim. São meses, senhor presidente, em que as casas ficam embaixo d'água. Meses, meses. E as pessoas que não saem de suas casas porque não tem para onde levar os seus objetos, tampouco para onde ir, constrói aquilo que chamamos de maromba. Até que chega maromba é o assoalho que eles vão construindo outros para subir seus objetos. Até o ponto que isso se torna impraticável, eles são obrigados a sair de suas residências. Então, passar 1 mês, 2 meses com a casa alagada não é fácil. E, infelizmente, grande parte da ajuda, e eu aqui cito o exemplo do município de Humaitá, município que fica na calha do Rio Madeira, e em breve será outro município, concluo nesses minutos que Vossa Excelência me concede, em breve será outro município, possivelmente a decretar emergência, não alcançaram qualquer ajuda por parte do Ministério da Integração Nacional. Repito, espero que este ano isso não venha a acontecer, senhor presidente, porque a situação é grave. Se a prefeitura não tem condições de dar toda a ajuda necessária, imagina as famílias que deixam de comer, deixam de se alimentar para poder comprar a madeira e aí construir as suas marombas. Então, creio que o governo do Estado vem fazendo a sua parte, vem dando todo o apoio que os municípios precisam, mas é preciso que o governo federal entenda que, além do plano do Estado, tem os planos municipais que têm que ser levados em conta para que a população também possa ser ajudada. E, por fim, apenas para registrar, senhor presidente, cumprimentar aqui o que eu já tive a possibilidade de fazer hoje pela manhã, o presidente Renan Calheiros, pela oportunidade que dá, não só ao parlamento, mas ao Brasil, de debater a reforma política. Esse de hoje foi o primeiro entre vários outros debates que certamente deveremos ter. E sei que a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos, assim como outras entidades, deverão estar presentes. Mas o mais importante é apenas não debater, não deixar a questão da reforma política somente no âmbito do debate, mas que possamos ultrapassar essa fase e votar efetivamente. Eu lembro que há 4 anos o presidente Sarney formalizou nessa casa uma comissão, incluiu 2 mulheres na comissão para tratar de reforma política, foram inúmeros os projetos que nós aprovamos, alguns já aprovados no plenário e outros paralisados na Câmara dos Deputados. Então, espero que a gente tenha a capacidade de diálogo e de entendimento para saber que o que a população espera de nós é exatamente isso, são reformas profundas e que avancem na democracia. Obrigada, senhor presidente.